Muito bem, João Paulo, minha participação dentro do Temática. E eu vou conversar nesta manhã com o tesoureiro do Sindicato dos Empregados no Comércio de Bento Gonçalves, SEC Bento, que abrange 8 municípios da nossa região. Estamos incluindo aí Garibaldi, Carlos Barbosa, Veranópolis, Nova Prata, entre outros. Durante a semana, a gente comentou a respeito deste assunto. Aliás, esse assunto é nacional de destaque sobre a escala 6x1. Mas aqui na Rádio Garibaldi, nós recebemos a visita do advogado César Ungarato, que deu a posição em nome da SIC, da CDL, aqui de Garibaldi, falando assim em nome dos empresários, né? E hoje é a vez da gente ouvir quem defende o empregado. Escala 6x1 é o debate que a gente está ouvindo atualmente. E qual a opinião do sindicato a respeito desta possível ou possível fim, né? O possível término desta escala 6x1, tesoureiro Sérgio Neves, bom dia.
Olá, bom dia. Bem, o Sindicato dos Empregados do Comércio de Bento Gonçalves, como movimento sindical brasileiro em geral, nós somos filiados à Central Sindical UGT, União Geral dos Trabalhadores, e as centrais sindicais têm feito movimento ao longo dos anos, a UGT há 19 anos, em relação ao debate sobre a jornada de trabalho, sobre a remuneração e a jornada de trabalho. E nos últimos tempos ganhou força esse debate nacional, que não é novo, né? Nós temos aí desde 2015, por exemplo, uma proposta de emenda constitucional do senador Paulo Paim. Temos 2019 outras propostas. E agora veio mídia a partir daquele menino comerciário do Rio de Janeiro, que trabalhava numa farmácia, criou o Vida Além do Trabalho, o movimento VAT. E isso desencadeou no Brasil esse debate sobre a necessidade, sobre a importância, sobre a viabilidade e os contextos que levam à possível redução da jornada de trabalho semanal, de 44 para 40 horas, e alguns falam até 36, nós defendemos 40 horas, e também o fim dessa escala 6x1, que é, na verdade, 6 dias de trabalho para 1 dia de folga. E nós já há muito tempo, na verdade, desde 1986, quando se instalou a Constituinte Brasileira, e com a Constituição Brasileira nova em 88, nós vamos debatendo a regulamentação de itens na Constituição, de pontos, de artigos, para que houvesse a garantia da folga de 2 dias contínuos de trabalho, de folga, né? Seja sábado e domingo, seja quinta e sexta, seja segunda e terça, terça e quarta, e assim por diante. Mas que sejam 2 dias contínuos, para que o trabalhador brasileiro possa ter tempo de garantir com a sua família, espaço com a sua família, com a sua religião, com seus estudos, enfim, poder descansar, exercer outras atividades além do trabalho. Isso é um importante registrar, que não é um debate novo. Nós temos, por exemplo, a escala de 44 horas a 37 anos do Brasil, desde a Constituinte, né, da Constituição Brasileira. Nós temos há quase 100 anos da escala que o Getúlio Vargas instituiu no Brasil, que a escala era de 48, e em 88 nós reduzimos para 48 horas para 44 horas. Enfim, há um debate, há uma manifestação empresarial dizendo que isso vai haver prejuízo para o Brasil, que vai alterar, que é um assunto novo, que vai criar desemprego. E nós discordamos totalmente. Nós temos estudos técnicos, baseados em estudos da OIT, baseados em estudos internacionais e nacionais, das próprias confederações patronais, as nossas confederações, as nossas centrais sindicais, o DIEESE tem estudos técnicos de impacto tanto econômico quanto social. E nós temos a convicção sindical, a convicção em nome dos trabalhadores da importância que é a redução de jornada de trabalho, que isso vai ajudar a gerar empregos melhores do que temos hoje. Porque se nós temos uma rotatividade agigantada no Brasil, não é pela falta de trabalho, não é pela indisposição de trabalho, é sim pela condição de trabalho. Nós temos uma geração nova que não quer mais trabalhar como nós velhos trabalhamos, como nossos pais trabalharam, né? Então nossos avós trabalharam. Esse é o debate que tem pauta. O movimento sindical brasileiro, os sindicatos comerciais, é a favor da redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas e a favor da extinção dessa jornada de 6 dias de trabalho por dia de folga para ter 2 dias de folga e 5 dias de trabalho.
E isso mudaria especialmente no comércio, né? Porque da indústria, a indústria acaba trabalhando 5 dias, mas claro, diminuindo o horário de trabalho, que hoje é 44, passaria para 40. Mas esta nova indicação, ela tem uma reforma especialmente para aqueles trabalhadores do comércio.
Denise, é verdade. Na verdade, todo o comércio de bens e serviços, todos os trabalhadores do comércio de bens e serviços serão beneficiados, são os grandes beneficiados dessa mudança, dessa alteração da jornada de trabalho semanal e da jornada de trabalho diária, né? Que vai garantir escalonamento de 5x2. Nós, comerciários, particularmente, trabalhamos em pé. A nossa categoria trabalha em pé durante 8 horas diárias, né? E tem movimento dentro da empresa, circula. E isso dá um problema sério, dá um problema seríssimo físico na pessoa, né, de saúde, das pernas, particularmente. Nós temos vários casos de homens e mulheres com trombose, coisa parecida, que são dessa situação de trabalho. E nós temos também a questão da doença mental, ó. A gente luta pela diminuição do trabalho e pela redução semanal, porque hoje todo mundo trabalha com meta. E há uma pressão violenta sobre as trabalhadoras e os trabalhadores para baterem metas. E nós, comerciários, então, sofremos muito, nós, comerciários, sofremos muito com isso. E a mulher comerciária, em particular, sofre muito mais, porque ela tem a dupla ou a tripla jornada, que além do trabalho exercido fora, tem em casa. E essa é a grande luta que nós temos para garantir que haja, pelo menos a mulher trabalhadora brasileira e a comerciária, a garantia de um dia a mais de descanso para estar com sua família, seus filhos, seus afazeres e ter tempo dela também garantir um estudo, mesmo que seja online, a sua prática religiosa e garantir mais independência em relação ao mundo que o cerca.
E você fala aí das mulheres, a grande maioria das empregadoras e as que atuam no comércio são as mulheres, né? Eu acho que você deve ter um percentual chegando a quase 100%.
Sim, comerciárias, trabalhadores, mulheres comerciárias, no Sindicato dos Empregados do Comércio, a nossa base de 8 municípios, são 52,7%. Nós temos uma participação grande de mulheres, né? Acima da média dos homens, né? E são, na verdade, e 78%, dados que nós temos aqui do último levantamento de 2024, que o Diese fez para nós, 78% tem entre 18 e 36 anos. Então, são mulheres e mulheres jovens que trabalham. São mães, são estudantes, né? São mulheres que migraram de uma cidade para outra, estão fazendo a sua vida, as trabalhadoras. Bem, em relação às empresas, não temos dados concretos, mas visivelmente a gente vê que realmente as empreendedoras, os cargos de confiança em lojas são mulheres, as gerências são mulheres, né? Então, a participação da mulher realmente é muito grande. E nós lutamos por todos, o sindicato luta por todos os trabalhadores e trabalhadoras. Mas, especificamente, nesse momento, nós fincamos uma bandeira da defesa da jornada de trabalho de 44 horas para 40 e da redução semanal de 6 dias de trabalho para 5 dias de trabalho com 2 dias de folga, pensando na saúde física e mental e na condição de garantias de uma independência, de um upgrade da vida da mulher.
Uma das queixas, principalmente dos empregadores, né? Eles comentam que hoje há muita dificuldade de se conseguir mão de obra e que se essa diminuição de horas trabalhadas poderia comprometer o atendimento em finais de semana no comércio, em feriados. O que o senhor tem a dizer a respeito disso?
Bem, desde 2017 nós tivemos uma mudança na legislação trabalhista brasileira, que vem sendo aplicada no Brasil. E uma das mudanças favorece os empreendedores a contratações para trabalho intermitente, para trabalho temporário, assim por diante. Nós vemos que muitas pessoas não querem trabalhar no final de semana, não querem trabalhar sexta de tarde, sábado e domingo. Então, as empresas utilizam essa parte da reforma para fazer contratos para esse período aí. Contratam as pessoas que trabalham em outros setores e trabalham na sexta, sábado e domingo. Ou seja, do sábado e domingo e feriados, né? Para complementar. Nós temos, muita gente fala em pleno emprego. Nós temos, de fato, um pleno emprego no Brasil. Só que nós temos uma remuneração muito baixa em nível nacional. Talvez aqui não, porque é uma região rica, né, forte, próspera, que o Brasil está vindo para cá cada vez mais. O Brasil descobriu o sul do Brasil e a Serra Gaúcha. Graças a Deus, nós estamos uma região nacional, né? Tem brasileiros de tudo que é parte vindo para cá. Mas outros fora do Brasil não é essa a realidade. Então, o que falta mão de obra não é porque falta gente, é porque falta a condição do trabalho. E a condição do trabalho é essa, é diminuir essa carga para que as pessoas queiram ficar naquele emprego do comércio, do serviço, onde tem uma boa remuneração, que queiram permanecer naquele trabalho. Então, o nosso debate, na verdade, não é nesse sentido de que haverá falta de mão de obra. As empresas cresceram, aumentaram o tamanho, nós temos uma mudança muito grande na juventude de comportamento. A nossa juventude tem outro comportamento social, não aceita as mesmas condições de trabalho que nós aceitamos até hoje. Os mais idosos, né? Depois, pessoas acima dos 40 anos aceitam condição que pessoas abaixo dos 40 anos não aceitam mais. Então, vai ter que haver uma mudança comportamental também do nosso empregador, do nosso sistema de emprego no Brasil. Não somente do comércio, na indústria e no comércio, mas particularmente o nosso setor, o comércio, tem que mudar, porque nós concorremos. Além de concorrer com a mão de obra da indústria, nós concorremos de forma desleal. As plataformas concorrem de forma desleal conosco, no sentido das vendas online. Isso provoca um desequilíbrio muito grande nas empresas, nos empregos e na cabeça dos trabalhadores, que não conseguem bater média, são cobrados.
A gente já está notando uma realidade diferente em que o comércio, grandes supermercados estão atuando com esse novo turno, né? E utilizando os 50 mais, os 60 mais, para atenderem a esta demanda de finais de semana, de feriados. Já é uma realidade presente nos setores que atuam no comércio, né, Sérgio?
Olha, Denise, você fez uma observação muito importante. É esse lado que eu penso que a gente deve despertar na nossa sociedade. Nós temos, eu diria a palavra, desperdício de talentos, porque se aposentou, está fora do mercado. Eu penso que, como nós temos uma longevidade saudável, nós podíamos aproveitar, sim, várias pessoas que trabalharam em bancos, por exemplo, tá? Que está sendo extinta a categoria de bancário ao longo dos últimos 40 anos, né? Bancários que se aposentaram podiam trabalhar no comércio e outras categorias também, outras profissões também, né? Nós temos professores aposentados que estão estressados de sua jornada, poderiam trabalhar no comércio. Mas, às vezes, infelizmente ainda, a nossa cultura regional, é regional, eu penso isso, porque isso para o Brasil acontece mais, não há espaço de trabalho e de emprego para pessoas acima dos 60 anos. E nós devemos mudar. Você tocou num assunto muito importante. Nós devemos mudar essa cultura de valorização, né, da pessoa com 60 anos ou mais, para trabalhar em várias áreas. São pessoas talentosas, capazes, saudáveis fisicamente e mental, e que poderiam ser aproveitadas. E suprir essa falta de mão de obra que está faltando, porque os jovens não querem trabalhar nesses horários, nesses dias que são, para eles, são torturosos, são palavras que eles utilizam aí.
Uhum. E o empresário já pensa aí na substituição por máquinas, por robôs, mas não existe nada que se compare com, principalmente no comércio, lojas físicas, com o atendimento, com a relação humana, né, seu Sérgio?
Exato. O avanço científico e tecnológico que aconteceu na indústria, está acontecendo de forma bastante avançada, também está chegando cada vez mais no comércio. Nós temos autoatendimento, sistemas de compra online e pega na loja, ou seja, na verdade há uma implementação de uma nova maneira de vender e atender o consumidor final através do comércio varejista e comércio atacadista. Porém, realmente, você frisa novamente que o contato humano, a troca da informação humana na compra e na venda, na recepção, na entrega da mercadoria, tudo isso é valorizado. O consumidor valoriza muito isso, o ser humano valoriza isso. Inclusive, o último encontro internacional que teve nos Estados Unidos, que muita gente do mundo vai para Nova York, numa feira da Federação do Comércio de Nova York, foi trabalhado isso, que a inteligência artificial está avançando, está crescendo cada vez mais, mas não substitui de forma alguma a relação humana. E o fator venda acontece de produtos com valores agregados, só acontece de forma física, não acontece de forma online. Então, nós temos que valorizar cada vez mais a capacidade, o intelecto, a capacidade física das pessoas e garantir emprego para essas pessoas, jovens, adultos, inclusive pessoas aposentadas.
E você entende, Sérgio, que esses 2 dias de folga, o comerciário, então, ele volta ao trabalho com mais disponibilidade, com mais paciência, com mais amor, que haveria aí um ganho a ganho, tanto para o empresário como para o empregador?
Nós temos certeza disso. Inclusive, nós começamos a fazer uma experiência no Sindicato Empregados do Comércio. Nós temos um quadro de 8 funcionários e começamos a diminuir a jornada de trabalho deles, que também é estressante, porque trabalhamos com a relação de trabalho aqui, né? Além das convenções coletivas de trabalho, trabalhamos também com as homologações das rescisões do trabalho. E isso acaba criando um estresse. Nós também passamos a fazer essa experiência para ver o comportamento, como voltavam as nossas funcionárias. E tem várias empresas que fazem isso no Brasil. Tem setor de gêneros alimentícios que estão fazendo isso. Perceberam que houve uma melhora na condição da produção da pessoa, há uma melhora no humor, e isso gera fator venda, né? Melhora o fator venda. Ou seja, a produtividade melhora com a pessoa mais descansada, a pessoa que teve o convívio familiar, pôde ler um livro, pôde ir na sua igreja, pôde dormir o tempo que não está conseguindo dormir. Ou fazer tarefas domésticas, cortar grama do pátio, lavar roupa, cuidar do cachorro. É isso que a gente pensa que tem que ter. Essa vida além do trabalho. Nós defendemos isso para que haja, não porque era só um descanso ou alguns termos chulos como houve na mídia nacional, vagabundagem. Não. Nós queremos que o ser humano seja valorizado pela vida e que valorize o trabalho que tem e que defenda com qualidade aquela jornada que faz, aquela atividade que faz, para garantir uma produtividade melhor, uma equidade financeira no país, uma melhoria da condição da nação. É isso que nós queremos. Não queremos, não estamos defendendo quebra de negócio, não estamos defendendo privilégio para os trabalhadores, não estamos defendendo assim que haja um repartir do lucro a partir da folga. Não. Nós queremos que haja assim a continuidade das relações de emprego, uma jornada melhor para a trabalhadora e para o trabalhador, que haja aumento da produtividade, aumento da riqueza, distribuição de renda e que essa nação seja feliz. Seja feliz a partir do que nós temos, que nós possamos ter e que as pessoas queiram ir trabalhar no dia seguinte. É isso que nós defendemos.
Tá certo. Sérgio, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no programa, dando sua opinião, a sua visão aí como representante do SEC Bento Gonçalves. Sérgio Neves, tesoureiro dos sindicatos empregados no comércio de Bento, que atende a 8 municípios da região. Obrigado pela sua presença.
Um abraço.
Abraço. Foi a participação do seu Sérgio Neves, então falando sobre essa questão da escala 6x1. Dentro do temática, minha participação especial, João Paulo, no programa.